Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Sou Adriano Dutra e hoje teremos nosso episódio número 82, cujo tema será Mercado Financeiro, Criptomoedas, Juros e Inflação. Para tanto, tenho a alegria de receber o nosso convidado, Rodolfo Barreto, que é sócio e gestor na área de fundos macro da Ibiúna Investimentos desde 2016. Rodolfo é mestre em métodos matemáticos para finanças pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, e graduado em economia pela Stanford University, com honras e um dos três premiados em economia com o prêmio Sobieski. Prezado Rodolfo, seja muito bem-vindo.
Adriano, eu que agradeço aí o convite, fico mais uma vez honrado em poder participar com você, com o Padre Rodrigo aí nesse desafio cristão nosso. Então, conta comigo aí, super feliz de estar aqui e pronto para a nossa conversa.
Legal. Para quem não sabe por que, que eu estou dizendo, né, seja novamente bem-vindo. Lembra, nós estamos no episódio 82, o Rodolfo participou conosco do episódio número 30. Né? Então, em março de 21, né, nós estivemos juntos, até foi um episódio especial aqui. O tema naquela vez foi mercado financeiro também, mas era um tema um pouquinho diferente, a visão diferente, porque era mercado financeiro, odiar ou amar, e o que a igreja diz a respeito. Então, foi um episódio que a gente fez junto com o Rodolfo e com o Padre Rodrigo. Né? Então, a pegada era um pouco diferente também, e analisando a questão de bolsa e etc., né? Mas também com o olhar da doutrina social da igreja. Então, fica a dica aí, né? Tema super atual também. Voltem lá no podcast, no episódio 30, né? Que lá a gente tem um conteúdo muito bom para vocês. Mas vamos lá. Então, Rodolfo, de novo, seja muito bem-vindo, muito feliz aqui da tua presença, né? E a gente tem um cenário aí que... nosso cenário recente, né? Não sei se é uma tempestade perfeita, mas tem um pouco de tudo, né? A gente tem Covid, a gente tem guerra, a gente tem eleição, tem Copa do Mundo, tem o que quiser botar nessa cesta, nós temos aí. Então, queria aproveitar hoje, né, para tu nos passar, né, dividir conosco teu conhecimento, né, e também nos mostrar um pouquinho de como é que estão as coisas. Então, eu vou deixar a palavra contigo, mas eu acho que era interessante, assim, de situar as pessoas um pouco onde estamos, né, qual é o cenário que nós temos, mas a palavra está contigo aí, vamos seguir no bate-papo.
Não, maravilha, Adriano, pegando no seu gancho, essa semana teve até o Botafogo ganhando no Brasileirão, então, assim, a gente tem de tudo acontecendo, né, meu grande Botafogo. Mas vamos lá, só para entrar aí no lado meio econômico-financeiro aí, onde é que a gente está aí, né, e dado esse quase um ano e três meses desde a nossa última conversa, só para dar uma atualizada, que eu acho que é bem importante, né, a gente lembrar de onde a gente está vindo, né, quais foram as grandes mudanças aí nesses últimos dois anos, até para a gente entender para onde a gente está indo também. Então, assim, acho que uma das grandes histórias, acho que a gente vê isso em todo jornal que a gente abre, em toda notícia que a gente lê, é a história da inflação. Né? Acho que esse é o... a gente chama de o vilão da inflação. Eu acho que tem uma... Sem dúvida, sempre tem uma parte vilão sobre a inflação, né? Que acho que é uma parte muito importante dela. É até um tema que a gente acabou conversando pouco sobre ele no episódio 30. Porque a inflação tem uma questão de desigualdade que é muito relevante. Né? Acho que quando você olha todos os países que têm uma inflação muito alta, a desigualdade nesses países sempre aumenta. Né? Então, virou-se uma das coisas que mudou desde a década de 70, 80 no mundo, é que chegou-se a realização de que todos os países do mundo realmente tinham que entregar inflação baixa. Né? E como é que foi esse processo de entregar inflação baixa? Chegou-se a um consenso, não sei se dá para chamar de consenso de Washington, mas acho que é mais um consenso mundial do que vindo exatamente dos Estados Unidos, porque, na verdade, começou com os bancos centrais implementando o que eles chamavam de inflation targeting. Né? O que é inflation targeting? Assim, vamos, todo mundo, criar um objetivo para a inflação. Durante a década de 70 e 80, nunca se teve um objetivo para a inflação. Eu estou dando esse passo bem para trás, né? Estou dando um passo de 40, 50 anos para trás, porque quando você olha o nível da inflação de hoje, você fala, poxa, se a gente tem um objetivo no Brasil de 3,5% de inflação, por que que a inflação está rodando a mais de 10%? Né? Por que que a inflação nos Estados Unidos está rodando perto de 8%, 9%, a inflação na Europa está rodando a 10%? O que que aconteceu para termos tudo isso de inflação? Onde erramos tanto para chegar nesse nível de inflação, se a inflação, pela questão social, na verdade, é um mal, não é um bem. Né? E aí que esse passo para trás é bem importante, porque você, quando você olha a resposta que a gente deu, que os governos, né, e bancos centrais, né, deram para a crise de 2020, a crise que começou, pelo menos, em 2020, que a gente vê que a incerteza foi tão grande que a gente não tinha aquele começo do Covid, todo mundo trancado em casa, a gente não sabia exatamente como é que ia funcionar o trabalho de casa, a gente não sabia se as fábricas iam continuar funcionando ou não, se iam faltar produtos, se os navios iam transportar os bens de um país para o outro, os aviões pararam de voar, né? Você entra naqueles sites de número de aviões voando ao mesmo tempo, né? Não tinha avião nenhum voando, né? Porque não podia ninguém voar de avião, então assim, o mundo realmente parou durante ali pelo menos umas 2, 3 semanas. E essa parada do mundo gerou uma preocupação dos economistas e do mercado muito grande com assim, quantas companhias vão quebrar, né? Quantas pessoas, milhões de pessoas vão ter que ser mandadas embora ao mesmo tempo. E acho que a importância disso é que essa incerteza naquele começo foi tão grande, que as bolsas no mundo despencaram, né? E os bancos centrais correndo, né? Porque lembrando da crise de 2008, 2009, onde os bancos quebraram, os governos e os bancos centrais chegaram na conclusão que eles tinham que ser muito, muito mais agressivos dessa vez para não correr o risco de ter os bancos quebrando, porque quando os bancos quebram e as pessoas perdem, né, suas poupanças e o risco disso, toda vez que você tem uma crise financeira, né, que inclui bancos na quebra, num processo excessivo, a consequência disso dura muito mais tempo, né? Tem uns estudos muito bons que discutem esse assunto. Mas o que fica interessante, acho que para a gente daqui, é que esse receio de ter uma repetição, é engraçado, né? Como a última crise é sempre o fantasma da próxima, né? O receio de ter uma repetição da crise de 2008, onde a gente passou muito tempo com desemprego alto no mundo inteiro e a inflação muito baixa no mundo inteiro, teve duas grandes consequências. A primeira delas, que os bancos centrais foram muito mais agressivos, tanto na redução de juros quanto nas suas compras de ativos, por um lado. E, do outro lado, também muito relevante, os governos vieram com programas de assistência, que foram os maiores programas de assistência que a gente já viu na história. E eu acho que, dada a situação, assim, essa assistência, que foi essa transferência de poupança, né, diretamente do governo para as pessoas e para as empresas, acho que foi algo muito positivo. Por que foi positivo? Porque o nosso, volta ao ponto anterior, que o nosso receio era que todas as companhias quebrassem ao mesmo tempo. Imagina se a gente tem uma situação que poderia ter sido muito pior se não tivesse essa ajuda, onde o número de demissões fosse muito maior. Então, você tem alguns países fizeram, assim, na saída da crise de 2008, os estímulos fiscais foram na ordem de 1%, 2% do PIB, né? Que já são bastante relevantes. Dessa vez, a gente teve estímulos no Brasil, que passaram de 10%, no Chile, perto de 20%, nos Estados Unidos, perto de 20%, na Europa, perto de 6%, 7%. Então, assim, cada região fez estímulos gigantescos fiscais, como a gente nunca tinha visto antes. E aí você sai da crise, como as companhias, né, por causa dessa ajuda, por causa desse esforço dos governos, você acaba saindo com as companhias que acabam, né, sobrevivendo esse processo, que acho que é muito importante, né, que essa sobrevivência do processo tornou possível que o número de a perda de empregos acabou sendo muito menor do que poderia ter sido se não tivesse essa ajuda. Você acaba voltando para uma situação onde, e isso vale muito mais para a Europa e os Estados Unidos do que no caso do Brasil, mas a gente começa a ver sinais positivos no Brasil agora também, que a geração de emprego, né, na saída dessa crise, né, que foi bastante aguda ali de março de 2020 a junho de 2020, acaba sendo uma saída forte, né? Então, os países acabam, se você olhar por várias medidas de PIB, né, de produto interno bruto de cada um dos países, você acaba tendo uma geração muito grande de produto. Por quê? Porque as pessoas receberam essas transferências, o governo não para de gastar, né, por causa dessas transferências. E a situação foi aguda, mas foi aguda por um período curto. E a gente descobriu como trabalhar de casa. Né? Por mais que, assim, no meu caso, eu tinha uma filha de cada lado. Né? Eu tinha uma filha do meu lado esquerdo, outra filha do lado direito. E eu trabalhava do computador de casa. Minha mulher, eu liguei um dia para Maria Rita, minha mulher. Falei, como é que está em casa? Você está dando conta das crianças? Ela falou, olha, eu trabalho no telefone, então eu não, nem sei onde estão as crianças. Eu falei, então tá na minha hora de voltar para casa também. Aí voltei para casa, para trabalhar de casa durante a crise, e aí eu falei, olha, é o seguinte, Maria Eugênia do lado esquerdo, Maria da Glória do lado direito. E aí conseguiu dar uma certa ordem na casa nesse processo. Mas a gente acabou descobrindo, né, as formas de ser produtivo, né, durante... depois daquele primeiros dois, três meses ali de choque. E acho que aí isso tornou... E assim, os governos foram aos poucos abrindo, né? Tem várias, né? Os shoppings foram abrindo primeiro em horários mais limitados, serviços foram abrindo também, tem todo esse processo de reabertura, o número de casos foi caindo. A gente teve, né, idas e voltas nisso, de abre e fecha, mas a gente cada vez mais aprendeu a viver com o vírus pelo ponto de vista econômico, com essa poupança que foi transferida do governo para as pessoas. Então, quando você sobra com essa poupança em casa, a primeira coisa que as pessoas acabam fazendo, e isso aconteceu muito, foi espalhado pelo mundo isso, todo mundo começou a pedir produtos em casa. Né? Então, está faltando isso, compra no Mercado Livre. Né? Tá falando assim, minha mulher diz que eu virei, né, nível 6 lá do Mercado Livre, de tanta coisa que eu comprei no Mercado Livre durante esse processo. Porque você está em casa, tudo você acaba resolvendo via Mercado Livre. E aí virou tão pouca demanda por serviços, né, e muita demanda por produto. E como teve um processo de adaptação da produção e de tudo, faltou muito produto. Né? Então imagina, todo mundo com 10% a 20% a mais de poupança, né, em casa, por causa das transferências, pensando isso em nível nacional, não em nível específico das pessoas.
Uhum.
E aí fica muito interessante, porque você acaba tendo essa demanda que acaba sendo muito mais alta do que a oferta. Né? Então, a oferta, por todas as questões de restrições, de quantas pessoas podem trabalhar juntas, o distanciamento das pessoas no trabalho, todo o processo logístico que piorou de produtos também, você acaba tendo um problema de oferta de um lado, então a oferta está mais restrita, mas a demanda não ficou mais restrita porque a gente tinha mais poupança ao mesmo tempo. Então, esse descasamento da oferta e da demanda, com essa demanda muito forte, fez com que, no final das contas, né, como é que você ajusta descasamento entre, né, demanda e oferta? Preço. Né? Se tem 10 pessoas querendo, 10 crianças querendo o mesmo brinquedo, o lojista vai vender aquele brinquedo um pouco mais caro. Foi o que aconteceu, que todo mundo tinha 10% a 20% de poupança a mais, como, né, agregado do país, você acaba demandando mais produtos, o preço dos produtos, e depois, no tempo, quando os serviços vão reabrindo, o preço dos serviços vai tudo subindo de preço. Isso num processo onde, vale lembrar, né, como eu falei, que não só você tinha uma situação onde teve a transferência relevante e você teve juros muito baixos, os juros no Brasil, por exemplo, bateu 2%. Uhum. Com 2% de juros e a parte longa da curva, o financiamento imobiliário rodando ali por volta dos 6, 7%, dependendo do, né, caixa econômica ou, né, um banco privado, você acaba tendo uma situação onde você está vivendo um cenário onde você nunca teve juros tão baixos. Então, o incentivo, o que os juros fazem? Né? A grande consequência dos juros altos, né? A grande consequência dos juros altos é que ele faz você hoje considerar não gastar mais, porque você vai ter mais dinheiro lá na frente se você, né, economizar esse dinheiro. Esse foi o tópico que a gente tocou lá no nosso episódio anterior, que é a importância da poupança, né? Por que que as pessoas deveriam poupar, que, né, a tranquilidade que isso dá de espírito para as pessoas, de ter o seu dinheirinho lá guardado e rendendo para você. Só que você chegou com juros de 2%, e você acabou tendo juros tão baixo, que você gera o desincentivo à poupança, né? Então, tudo que você... Uhum. Se o juros daqui é, né, se você tem R$100, se daqui a um ano você, o juros estivesse pagando 50%, se você tiver R$150, você vai ter muito mais incentivo a poupar do que se você tem R$100 e no final do ano vai ter 102, né? Com seus juros de 2%. É, então, assim, essa mudança da situação, tanto da poupança por um lado, quanto dos juros baixos pelo outro, né, os dois alimentaram esse aumento da demanda. É, e aí, como a gente estava até conversando logo antes de entrar aqui no nosso bate-papo, que uma das grandes consequências foi a demanda por, né, construção de, seja de residências, né, seja corporativa, seja, você vê um boom, né, de construção. E você viu esse boom de construção exatamente por esse fator, né, esse descasamento da demanda com a taxa de juros. E essa taxa de juros realmente trazendo impulsionando esse setor aí da economia. Então, fica muito interessante, né, porque você tem... você sai de uma situação onde, no começo, isso foi assim, começo do ano passado, você começa a perceber... e a gente, no nosso bate-papo lá, era o comecinho dessa história, né? Era o comecinho dessa percepção desse aumento de inflação. E esse processo inflacionário é muito interessante, porque normalmente quando o processo inflacionário ele começa, ele assim, tem diversas pernas, né? E ele vai batendo em diferentes lugares, de diferentes formas. E lá na IBUNA, a gente acabou acompanhando isso pelo nosso fator de acompanhar diversos países ao mesmo tempo. A gente hoje acompanha praticamente 30 países que a gente acompanha em bastante detalhe. Então, assim, a grande inflação começou mais cedo no Chile. Depois saiu do Chile e foi, né, assim, pegou mais forte no... a gente pegou depois na Polônia, depois na República Tcheca, depois na África do Sul, depois em Israel, Estados Unidos, Europa. Foi assim, um por vez, foi todo o processo acontecendo, né? Em diferentes tempos, né? Cada país teve o seu estímulo na sua hora, e aí acabou, em todos eles, você teve um processo que foi ultra-inflacionário. E aí foi interessante, né? Porque o Covid foi um choque muito grande, não só negativo em termos de vidas, mas por outro lado, esse choque que eu estava mencionando da demanda e da oferta, dada a resposta dos governos, e aí você joga o que você, Adriano, mencionou aqui no começo, que você jogou uma guerra em cima disso tudo, né? Uma guerra que é muito interessante, porque, a Rússia é um dos grandes produtores de vários produtos agrícolas, né? É um dos grandes exportadores de petróleo e gás, e a Ucrânia também é um dos grandes exportadores de trigo. Então, assim, são dois dos, né, cinco maiores exportadores de trigo, das maiores produções de trigo no mundo inteiro, que tiveram um choque ao mesmo tempo. Então, você teve toda a cadeia agrícola, né, sendo afetada a partir do momento que a Rússia invade a Ucrânia. E depois, você, além de ter o efeito também no petróleo e no gás natural, seja na Europa, seja no mundo como um todo. Então, você acaba tendo uma situação que é muito interessante, porque em cima de um choque onde a demanda já estava alta, a inflação já estava alta, você teve outro choque de oferta.
Uhum.
E os choques de oferta são muito interessantes, porque dependendo do momento, se você tem um choque de oferta com a inflação baixa, né, o tamanho daquele choque de oferta na inflação baixa acaba sendo pequeno, né? Mas se você tem um choque de oferta em cima de uma inflação alta, a propensidade das pessoas repassarem aquele choque é muito grande.
Uhum.
Deixa eu só tomar uma água aqui, só um segundo. Okay.
Fica à vontade.
Então, isso que acabou acontecendo, né? Você teve um choque em cima do outro e aí você teve esse processo que acabou sendo ainda mais inflacionário do que a gente estava vivendo anteriormente. E aí os bancos centrais, no mundo como um todo, interessante agora, o período que a gente está entrando agora, que os bancos centrais no mundo como um todo subindo muito juros, né? Todos os países no mundo inteiro subindo juros.
Como é que está o Brasil em relação ao mundo hoje, Rodolfo? Assim, a gente está muito fora da curva, pensando em, é claro, em quem a gente pode se comparar e é claro, com os países mais desenvolvidos, né? Porque a gente vê, por exemplo, assim, a combustível nos Estados Unidos, que sempre era muito mais barato que aqui, por exemplo, né? hoje também ele está se elevou bastante, né? Antes tinha uma, a gente fazia uma equivalência aqui quase de litro com galão, né? E agora não, agora fica bem diferente. Como é que a gente está nesse cenário? Assim, a nossa situação tá, o Brasil está igual, um pouquinho melhor, pior?
Deixa eu ver se minha voz voltou aqui, só um segundo que estou num um pouquinho de tosse aqui. Desculpa.
Não, fica tranquilo.
Só um segundo. Vamos lá. Então, deixa eu... como é que a gente se compara, né? A gente, acho que a nossa comparação tem que ser... Assim, a gente se comparar com... É interessante, né? Porque se você fizer a comparação puramente por inflação, né? A nossa comparação por inflação, na verdade, a gente não está muito diferente desses diversos outros países, né? Então, a gente está até falando desses números de inflação que a gente teve nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Mas onde eu acho que a comparação fica interessante é que a gente tem um histórico de inflação que esses países não têm, né? E como a gente tem esse histórico de inflação diferente, nossa resposta tem que ser diferente. E aí, com isso, o que a gente tem visto é que o Banco Central, que estava lá com seus juros de 2%, já subiu para juros de mais de 12%, né? Então, agora, aquele incentivo que a gente não tinha para a poupança, e que a construção tinha um incentivo, né? O setor de construção teve um incentivo muito grande, com juros muito baixos, agora a gente começa a ver exatamente o oposto, né? Então, a gente hoje, se você pegar a inflação projetada para frente, a gente tem um dos juros reais, usando, né, a inflação projetada, um dos juros reais mais altos do mundo. Mas com um bom motivo, né? Porque, como a gente estava falando antes, tem uma consequência muito negativa da inflação alta, um custo social muito grande da inflação alta. Então, a gente tem que lidar exatamente com esse custo social e, por isso, a resposta do Banco Central mais agressiva.
Lá no passado, eu sou mais velho que tu, assim, mas eu vivi 70, 80, né? O pessoal aplicava no overnight, né? Porque aquela folha de pagamento, a empresa fazia isso. Se adiasse um dia a folha de pagamento, ficava um dia rendendo da noite, né? Então, tinha. A gente tem esse histórico, mas não tem nada que indique descontrole, ou tu acha que é algum risco disso, Rodolfo?
Adriano, deixa eu te responder. Se a gente tivesse, onde existe o risco do descontrole, tá? É um risco que a gente, como o país, o eterno país do futuro, que eu acho que, né, fica até cansado de falar que é o país do futuro, né? Porque é tanta promessa e tanta falta de entrega que a gente acaba se decepcionando no tempo e acaba perdendo um pouquinho da esperança, embora a esperança seja a última, né? Deixa eu colocar da seguinte forma. Tem um dos meus professores da faculdade, chamava-se Thomas Sargent, né? E um dos temas do Thomas Sargent, que é um economista brilhante, ganhou o prêmio Nobel, ele dizia que um dos grandes problemas, né, um dos grandes potenciais custos, que você tinha, é que o fiscal acabava aparecendo na inflação, né? Que os países sempre achavam que, ah, não, não se preocupe, eu só estou fazendo aqui transferência para as pessoas, vou agora, né? A gente está falando de várias PECs aí, para ser IPLs e PECs para serem aprovados agora, no curto prazo aí, vamos reduzir o ICMS, vamos fazer transferência para caminhoneiro, assim, acho que não tem nada para colocar contra essas políticas. Acho que quando você pensa nessas políticas, independente do contexto, você é sempre a favor de ajudar os outros, né? Só que você tem um custo muito grande de não deixar a casa arrumada, né? Quando o governo não consegue pagar as suas contas, quando a casa não fica arrumada, quando você cria mecanismos e regras, né, institucionais, e você não segue essas regras, você acaba potencialmente tendo um custo muito grande. E esse custo, muitas vezes, você vê isso via inflação. Então, a inflação sozinha, nesse contexto do mundo, é um problema, né? Não é, né? Se você olhasse só a foto da inflação, o problema que você tem é o filme nosso e o nosso histórico do fiscal. Então, acho que essa é até uma grande preocupação, que a gente tem como empresa, né, para o país, que é, hoje em dia, com os movimentos do governo hoje, que são movimentos, né, por um lado, mais políticos, né, para ajudar na reeleição, que você pode até vir com argumentos a favor, né, assim, tem bastante coisa que dá para entender, mas tem um risco fiscal que vem com isso, olhando puramente do ponto de vista econômico. Do outro lado, no que é hoje a competição, né, ali que a gente sabe os dois candidatos mais prováveis, nos dois lados falta um programa fiscal, falta um programa, como é que eu faço para organizar a casa do Brasil no tempo? E o argumento dos dois lados é, não, confie em mim porque eu sei fazer, confie em mim. E, assim, esse confie em mim, a gente como brasileiro está um pouco cansado dele também, né? Então, eu acho que a falta de programa e a falta de plano e a falta de como vai ser executado, eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação como brasileiro, porque se você não entregar no fiscal, não só você tem consequência inflacionária, que era o ponto do Thomas Sargent, né, que é muito relevante. Isso quer dizer que os juros no Brasil ficam altos durante muito tempo. Isso quer dizer que a gente estava falando um pouquinho dessa desvalorização do real, né, antes de começar a nossa conversa. A desvalorização, só quando você tem a inflação, um diferencial de inflação alto com relação ao resto do mundo, né, isso quer dizer que o seu câmbio tem que desvalorizar para manter o mesmo valor em termos reais, né? Então, se a gente estiver rodando a 20% de inflação, o resto do mundo estiver rodando a zero, isso quer dizer que, em termos reais, para a gente se manter competitivo no mundo, o nosso câmbio tem que sair hoje dos seus 5,50 e ir para 6,70, né? Então, assim, esse processo todo é um processo que acaba sendo prejudicial para a nossa economia, para a sociedade, né? Mas tem vários ângulos aí que são extremamente negativos. Então, o potencial, a potencial desarrumação da casa, acho que é muito ainda, infelizmente, do nosso lado, pela falta dos mecanismos institucionais para controlar aí esse nosso lado fiscal. Porque, infelizmente, a gente tem uma situação política, e acho que não é para falar de nenhum político específico nesse processo, mas a nossa, o nosso lado institucional político ainda é fraco. A gente não tem mecanismos de controle que coloquem os nossos políticos todos alinhados na direção de ter uma casa arrumada, e a gente deveria ter isso, né? Acho que esse é um custo muito grande que a gente como país paga pela essa falta de organização institucional.
Por um lado, tem a questão das PECs que está se discutindo agora, né, consequência futura. Por outro lado, já se diz que não vai ter teto de gastos. Então, isso tudo deixa esse sistema muito fluido, assim, né? E, Rodolfo, a gente consegue ter consegue mais ou menos uma expectativa, ter um cenário futuro, né? Covid, a gente já entendeu mais ou menos o ciclo, como é que funcionou, né? A guerra, a gente tá nesse cenário, mas a gente tem um cenário no Brasil ainda que é uma eleição, e que tem isso, né? Algumas medidas estão sendo tomadas agora, lá para frente, alguns anúncios também que são preocupantes. A gente consegue ter um feeling de cenário futuro?
Deixa eu pintar o futuro por dois ângulos, tá? O primeiro deles, externo, depois a gente volta para o interno, que acho que o externo, às vezes, a gente tende a olhar muito para o nosso, né, para a nossa situação, explicar muito tudo pelas condições brasileiras, quando acho que o externo tem uma parte essencial nessa história toda, né? Então, acho que se a gente não tivesse toda essa situação, né, do petróleo acima de $100, né, até caiu ontem para baixo, mas hoje voltou acima, o petróleo acima de $100, as agrícolas, né, todas explodindo para cima até duas, três semanas atrás, né, se não tivesse toda a situação, acho que a nossa situação de inflação, né, do brasileiro também seria diferente, né? Então, acho que esse contexto internacional é bem importante na hora que a gente pensa mesmo na nossa situação brasileira. Falando principalmente, eu vou focar bastante na parte econômica, que é a parte que eu entendo. Então, acho que e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre como é que as implicações disso para o interno e como é que o interno pode e deve reagir. No externo, olhando para frente, o que a gente tem, né? A gente tem, que eu estava falando, que os bancos centrais estavam finalmente começando a reagir, né? O que quer dizer os bancos centrais começarem a reagir? Eles estão levando as suas taxas de juros praticamente no mundo como um todo para níveis restritivos, tá? Então, assim, a inflação está muito alta no mundo inteiro. Eles precisam, então, eles chegaram quase como em acordo, porque acho que são raras as vezes que você vê tanto o Banco Central subindo juros junto ao mesmo tempo, que essa inflação que a gente tem está tendo um custo muito alto para todas as economias, e para resolver isso vamos todos subir juros, né? Cada um na sua magnitude, né? Adequando a sua situação. Mas a consequência disso é que o aperto monetário tem, né, assim, vamos pensar em dois ângulos principais, né? Um deles é o aperto de condições financeiras. O que isso normalmente quer dizer? Tá? Assim, normalmente isso quer dizer que, como você, antes você tinha juros baixos, você investia mais dinheiro na bolsa, você gastava mais dinheiro, hoje você vai gastar menos dinheiro, você vai investir menos dinheiro. Né? Então, as bolsas de valores no mundo inteiro tendem a cair durante esse processo. Número um. Número dois, como você sobe juros, você leva as pessoas a pouparem mais, né? Isso implica em menos gasto, como a gente estava falando mais cedo. E se você gasta menos, né, as economias desaceleram, as taxas de desemprego tendem a subir. Esse é o processo natural para você controlar a inflação. Por que esse controle da inflação é importante? Esse controle é importante porque você consegue, porque a grande, né, que eu estava falando da nossa saída da década de 70 e 80, é que quando você controla a inflação, você tem a inflação, né, média baixa no tempo, né, você consegue com isso gerar o máximo de ganho de PIB per capita, né, que é o que você quer no final das contas, né? Você quer que o bem-estar das pessoas do país como um todo aumente o máximo possível. E esse aumento máximo possível acontece com a inflação baixa, não é com a inflação alta. Com a inflação alta, quem consegue se defender, na verdade, são os mais ricos, que acabam tendo mais acesso, né, aos instrumentos de defesa, e os mais pobres já acabam se defendendo menos, porque a inflação come muito rápido o pouco que eles conseguem poupar. E aí, por isso, então, você tem, né, que a gente estava falando do externo, o externo, você está entrando nesse mundo onde é preço de ativo para baixo e economias desacelerando. O que isso implica para o Brasil? Isso tem um efeito no Brasil, que isso faz, né, só pelo o contexto externo, faz o Brasil desacelerar também. Né? Só pelo contexto externo, isso faz a inflação no Brasil ser mais baixa também, que também ajuda. E, ao mesmo tempo, que a gente está vendo agora, principalmente, né, nos últimos, nesse período mais recente, você vê o dólar fortalecendo contra tudo e todos, porque quando a taxa de juros nos Estados Unidos, está baixa, os Estados Unidos, que é uma das grandes poupanças do mundo, investe no mundo inteiro. Aquela mesma história da poupança. Quando a taxa nos Estados Unidos vai subindo, né, vai atraindo de volta aquele capital que saiu para investir no mundo inteiro. Então, essa atração de volta do dinheiro para os Estados Unidos faz com que o dólar se fortaleça no mundo como um todo. Então, parte desse movimento que a gente viu do real agora recente, né, o dólar real chegou a bater abaixo de, por volta de 4,60, recentemente voltou acima de 5,40. Então, assim, parte desse movimento é exatamente essa enxugada de liquidez que os Estados Unidos está fazendo. Como é que isso implica para o nosso cenário local?
Rodolfo, antes de entrar no cenário local, nesse cenário mundial, me chamou muita atenção e quase me assustei com o euro também. O euro, o que isso representa também? Tu já acabaste de falar, né? O dólar está se valorizando, mas o euro muito próximo ao dólar. Vou ter que mudar meu mapa mental de calcular euro aqui, porque mudou um monte.
Não, era incrível, né? A gente sempre fez a conta, né? No 1,20, 1,30, 1,40, né? E agora tá, hoje de manhã estava 1,01,60, né? Assim, realmente teve um ajuste muito grande do dólar contra o euro. Mas é igual, né? Assim, acho que esse processo que a gente estava mencionando, como, mais uma vez, quem investe realmente fora, quem tem uma poupança muito grande acaba sendo os Estados Unidos, o europeu acaba investindo muito dentro dele mesmo, essa consequência dos Estados Unidos subir juros tem essa sugada de liquidez do mundo inteiro. Porque quando os Estados Unidos sobe juros, como a economia americana é muito mais dinâmica do que a economia europeia em termos de crescimento, os Estados Unidos acaba subindo muito mais os juros do que sobe a Europa. E, por causa disso, a taxa de juros nos Estados Unidos acaba ficando mais alta do que a europeia, e isso atrai fluxo para os Estados Unidos, atrai poupança para dentro dos Estados Unidos. Então, aí volta na sua pergunta, né? E isso, por consequência, o euro que estava lá rodando, chegou a estar rodando 1,20 há pouco tempo atrás, né? Agora está perto da paridade com relação ao dólar e tem risco de ir abaixo da paridade, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, fiz alguns estágios no mercado, mas trabalhar de verdade em agosto de 2001 na JGP, logo antes do setembro 11. E o euro naquela época chegou a bater abaixo de 90 centavos contra o dólar, né? Uhum. Tinha as milhões de explicações de por que a economia americana era a grande economia do mundo e por que a economia europeia nunca ia dar certo naquele novo modelo de União Europeia da nova moeda. É. Então é interessante, né, como a gente volta para aquele tempo, né, em termos de precificação do dólar contra o euro, nesse processo dos Estados Unidos, mais uma vez, subir muito mais os juros do que a Europa.
Legal. Muito obrigado, mas pode voltar para o cenário interno quando quiser.
Não, imagina. No interno, então, assim, essa história do dólar que você vê batendo no euro, você vê batendo no mundo inteiro, tá? Assim, não é específico ao euro, tá? Então, você olha o dólar contra o ien japonês, né? O dólar contra o ien japonês está a 135, há pouco tempo, assim, ele chegou a bater. Em 2011, 12, ele chegou a bater 78, né? Então, assim, ele saiu de 78 para 135. Tem os movimentos muito grandes acontecendo, né, nas moedas nos últimos anos. Voltando ao interno. O interno nosso, então, assim, primeiro, a gente tem um cenário desafiador para o nosso dólar real só pelo contexto do dólar mundo, né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Um outro contexto que eu acho que é relevante também é que essa desaceleração mundo vai fazer o Brasil desacelerar junto, de uma certa forma. O Brasil é mais fechado, então tem menos esse efeito, mas aí vai lembrar que a gente também subiu muito juros, né? Então, o fato da gente também ter subido muito juros, por enquanto você sente menos, porque a inflação ainda está alta, mas quando a inflação, então os juros real, né, subiu, mas não subiu tanto assim. Mas quando a inflação começa a cair, a economia começa a desacelerar, os produtos agrícolas começam a, né, também a cair de preço, que já começaram, alguma hora o petróleo vai começar a cair também. Esse contexto todo, você acaba tendo uma situação onde a gente vai estar com juros bem altos em relação à nossa inflação, que é exatamente o que o Banco Central quer, porque ele quer voltar a nossa inflação para baixo de 4%. Tem um lado bom nisso, porque alguma hora o gringo lá fora vai virar e falar: poxa, o Brasil está pagando 13% de juros e a inflação dele é só isso? Ah, agora eu quero investir nesse país. Então, assim, alguma hora a gente consegue atrair capital também. Tem um dos meus sócios que sempre brinca, que diz que o nosso maior produto de exportação é juros, né? Obviamente, uma brincadeira. Mas tem um fundo de verdade nessa brincadeira.
Que, depois, assim, depois do agro, então, que é o motor, tem os juros. Tá?
É isso, né? Exato. Então, assim, ele brinca que vem na frente até, mas é brincadeira. Ah. Né? Mas é que é isso, né? Assim, o gringo tem essa... Obviamente, né, os investidores lá fora ficam procurando, né, os grandes ativos para investir. E tem esse, se os juros é alto, se a economia... Se aquele fiscal está bem arrumado, né, que a gente estava discutindo, as pessoas têm uma atração para investir em papéis do governo sem risco, que te pagam juros altos. Como é que fecha esse cenário interno, né? Que acho que é uma discussão boa. É que nesse processo que acaba, né, a situação lá fora de correção de ativos, correção da bolsa, fortalecimento do dólar, né? É uma situação meio turbulenta, né? Não é uma situação fácil de se viver. Então, os nossos ativos no Brasil vão ser muito testados, né? Então, assim, vai ter turbulência lá de fora que vai continuar batendo na gente aqui no Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto importante. Então, a maneira que você... A importância de você reagir... É engraçado, é muito interessante. Como a maneira que os ativos e a economia reagem a políticas boas e ruins depende muito também do contexto no qual ele é dado, né? Às vezes a gente passa anos sem questionar uma política ruim porque a China está crescendo 10%, o preço da soja está explodindo, está subindo muito, né? O preço do petróleo está subindo muito. Então, assim, às vezes você para de questionar algumas coisas você acaba escondendo algumas coisas que o país está fazendo na política macroeconômica errada, porque o contexto é um contexto positivo. E aí você tem uma outra situação que é exatamente oposta, que é se qualquer coisa que você faça de errado, né, numa situação difícil, é extremamente testada. Né? Então, assim, como a gente ainda está vivendo uma situação que é difícil, eu acho que a demanda para cima de quem for eleito, né, na próxima eleição vai ser muito grande, vai ser muito testada. E a habilidade de conseguir convencer, né, todos os diferentes, né, seja empresários, seja mercado financeiro, né, seja, né, as pessoas físicas, do país, de que a direção está sendo a direção certa, né, a demanda para isso vai ser muito maior, né, porque a gente, obviamente, a gente sempre fica mais preocupado quando o cara fala uma besteira, o câmbio sai de 5,50 para 6, a gente fala, nossa senhora, está fazendo muita besteira, né? Olha o câmbio que está acontecendo, né. Se o câmbio não tivesse reagindo, a gente fala, ah, talvez não seja besteira tão grande assim. O câmbio nem reagiu, né? A bolsa nem caiu. Então, assim, esse contexto também importa bastante, esse contexto externo. Então, quando você junta, eu acho que assim, tem uma... então, eu acho que, dada a dificuldade do cenário lá fora, acho que a demanda vai ser maior. E o que é bom, porque eu acho que, como, né, faltam peças relevantes no nosso contexto institucional... eu acho que tem um... às vezes eu gosto quando os políticos são penalizados pelas suas falta de entregas, né, no lado institucional. Uhum. Acho que é importante também. É engraçado, né, como várias vezes... tem um economista que tem uma frase muito boa, que é... Eu vou falar em inglês rapidinho, mas eu traduzo ela, que é "Don't let a good crisis go to waste", né? Que é não deixe uma boa crise, né, ser jogada fora, né? Que é assim, gente, vamos aproveitar as crises, né, para fazer, para conseguir, né, melhorar o nosso contexto institucional, para provar que o país aguenta cada uma das crises externas e internas, né, e aguenta as diferentes escolhas políticas no tempo. E é isso que acho que ainda falta para a gente. Acho que eu fico sempre na torcida para que alguma hora a gente crie melhor esse contexto institucional nosso.
Rodolfo, chegou uma pergunta interessante aqui que tá bem nesse ponto aí, e eu acho que envolve aprender a crise, né? A pergunta da Gisele ali é o quanto o mercado externo e até interno aprendeu com a Covid. Aí a pergunta dela é a seguinte: se nós tivéssemos uma nova pandemia agora, né, logo, houve um aprendizado, a gente seria tão afetado? Essa aqui é a pergunta.
Eu acho que teve um aprendizado grande, tá? Eu acho que teve um aprendizado no nosso lado teve um aprendizado, né, gritante, que é a maneira que a gente consegue se adaptar a trabalhar em casa, por exemplo. Acho que esse é um lado importante, porque tira uma incerteza muito grande. Acho que teve um lado, a gente teve a produção mais rápida de vacinas na história, né, para qualquer tipo de vírus. Então, acho que esse é um lado muito importante também, que você tira, né, você tira um certo medo, né, com relação a próximas pandemias, se você sabe que a velocidade das vacinas é muito mais rápida do que você achava que você tinha antes. Então, acho que tem alguns lados diferentes aí que são bem positivos nessa resposta. E outro lado, que acho que você aprendeu bastante também, é a própria resposta dos governos, né, que com uma velocidade de resposta, tanto fiscal quanto monetária, de uma forma agressiva, você consegue reduzir muito a incerteza, por mais que talvez com custos inflacionários, você consegue reduzir muito os custos econômicos imediatos de uma crise. Então, acho que esses aprendizados são super importantes, né? Acho que, e eu acho que o que isso faz para uma próxima crise, e acho que você começou a ver isso quando você teve a segunda onda, e depois veio o Omicron, né? Que cada uma das crises teve menos efeito, tanto econômico quanto em mercados. Então, você quase poderia dizer que o Omicron foi um teste do que seria uma nova pandemia, né? Porque você teve uma outra onda muito grande. mas por que você não teve o mesmo efeito econômico e nem financeiro? Porque a incerteza dos dois lados não existia, né? Porque você tinha certeza da resposta, você tinha certeza da habilidade de trabalhar em casa, e você, com isso, tirou a incerteza que as companhias iam quebrar. Então, você conseguiu, né, não ser afetado por esse, por essa outra variante.
Assim como a medicina não tinha um protocolo no início do que fazer, né, a gente também não tinha um protocolo exatamente de... O mercado em si, né, também não tinha um protocolo. E agora já tem alguns mecanismos, né? Interessante.
É protocolo e, por outro lado, também, que eu acho que o meu vídeo apagou aqui. Desculpa. Um protocolo e tinha, assim, as companhias tinham incerteza também, né? Ninguém sabia qual companhia ia quebrar e como ia quebrar e por quanto tempo as companhias iam aguentar e qual era a ajuda do governo, se existia ou não, né? Tinha muita incerteza nesse processo inteiro. Então, acho que abriu várias... acho que tem várias frentes aí de incertezas que foram reduzidas depois da gente passar, assim, os nossos 2 anos aí de pandemia. Obviamente, que é o que eu sempre falo, né? Você nunca sabe como e de onde vem a próxima crise. Você tem a certeza que ela vai ser diferente, né? Não sei, não dá para saber se vai ser uma pandemia, se vão ser 2 pandemias ao mesmo tempo, o que, né? Qual vai ser a situação exata, mas a gente vai ter alguma coisa para descobrir no nosso processo de reação. Mas a gente sabe que, assim, acaba sempre tendo uma reação por algum lado, né?
É legal. Rodolfo, a gente o tempo está indo lá, mas tem um assunto que está no nosso título, né? E eu confesso, né, eu sou de uma geração mais analógica, ainda tenho dificuldade, né? Eu tinha dificuldade para entender como é que o fax, né? Como é que ligava para um lugar e saía um papel do outro, né? Depois virou e-mail, WhatsApp, não dá para entender mais nada. Mas, brincadeira à parte aqui. Mas tem uma coisa que caiu mais que o euro foi a criptomoeda. Eu queria que nos falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona e o impacto disso, porque ao mesmo tempo que tivemos um salto, né, ao longo dos anos, né, exponencial e tendo um crescimento, a gente teve um baque muito grande agora nesse último período. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho das criptos ou de alguma moeda especial desse tipo que tu queira falar, se pudesse nos auxiliar aí. Esse mistério, para mim é um mistério, né? Para os mais agorizados, aí já não faz parte do jogo. Fala aí.
Não, maior prazer. Eu não sou a pessoa que mais vai entender de criptomoeda no mundo, não, mas eu já pensei muito. Eu tenho um bom amigo que é um dos fundadores de uma das grandes companhias de cripto no Brasil. Eu tive a sorte da gente estar passando as férias exatamente no mesmo lugar em 2019, então a gente passou as férias inteiras discutindo cripto. E as consequências macro, então a gente debateu muito esse assunto. E eu acho que acho que eu vou passar primeiro um pouquinho, né, qual é o conceito da criptomoeda, tá? Eu passo isso rapidamente. E saio do conceito da criptomoeda para o porquê que a gente está vendo essa correção da criptomoeda, e tem a ver com, a gente está falando do euro, né? A gente está falando do dólar real, tem a ver com o mesmo fenômeno, tá? E a gente volta a discutir um pouco isso também. Mas o que eu acho, assim, vamos só primeiro passar para tecnologia e depois a gente fala do macro. Mas tem um fenômeno interessante aqui, que é talvez mais gritante dessa vez do que foi no passado, porque o montante... de valor que foi, vamos dizer, criado no mundo cripto, né? Nos últimos, agora no período recente, esse sim foi o maior montante da história, embora sim, as crises do cripto meio que se repetem. Mas vamos primeiro passar pela tecnologia rapidinho. Qual é a ideia da cripto, né? Tem alguns conceitos da cripto. O primeiro delas é ser reserva de valor, né? Então, assim, é um lugar onde você pode guardar um valor que você acredita que esse valor vai valer, que você espera que esse valor esteja valendo ou a mesma coisa do ponto que você comprou ou mais, né? Então tem esse contexto de uma certa expectativa de reserva de valor. Tem um contexto muito importante da cripto, que é você fugir dos governos. Como a gente falou, os governos responderam de forma super agressiva à última crise agora de 2020. Como é que eles responderam de forma muito agressiva, né? Dando muito dinheiro por um lado, ou transferindo muito dinheiro pelo lado fiscal, e imprimindo muito dinheiro pelo lado monetário. Essa impressão, tem muita gente que acredita que essa impressão está sendo um grande excesso de impressão de dinheiro, que, na verdade, você está desvalorizando o valor do dinheiro perante todos os outros ativos, né? Então, assim, o dinheiro compra menos de qualquer outra coisa, seja do tomate, seja do feijão, seja do apartamento, seja de uma viagem, né? Tudo subiu de preço. Então, quando você imprime isso tudo, dinheiro, você desvaloriza o dinheiro. Então, se você está desvalorizando o dinheiro, por que eu não vou comprar algo que, pelo menos, tenha uma quantidade que eu percebo como sendo mais limitada, né? Então, que é um pouco do conceito que o ouro tem também como reserva de valor, né? O ouro como, né, quantidade limitada de barras de ouro no mundo. Então, o valor da barra de ouro, supostamente, né, não tem o mesmo efeito que tem no dinheiro físico, que a gente costuma achar que está economizando dinheiro, mas se os bancos centrais estão imprimindo muito dinheiro, pode estar desvalorizando o nosso dinheiro. E aí tem outros dois componentes que eu acho que são bem importantes, que estão... um deles é você guardar... você conseguir guardar o dinheiro, esse dinheiro, seja, né, numa chave de acesso, seja num token, né? Então, assim, a facilidade de você estar fora do sistema financeiro. Então, desculpa, Adriano, só um segundo aqui. Então, você está fora do sistema financeiro, isso quer dizer que você não depende do banco estar sobrevivendo ou não, né? Então, você foge dessa dependência. Em 2008, muitas pessoas achavam que diversos bancos ou todos os bancos podiam quebrar ao mesmo tempo. Agora, o que a gente está vendo é que você tem maneiras de fugir do sistema financeiro via criptomoedas. E, por último, você tem a tecnologia que é anônima, né? Que, por um lado, tem um grande problema com várias questões de lavagem de dinheiro, tem várias, né, de transferência de dinheiro, que você tem uma falta de controle desse processo. Mas tem um lado também que é bom, que você consegue, o seu dinheiro está lá, ninguém vai mexer no seu dinheiro, porque seu dinheiro está controlado num token que você tem, determinado pelo valor, seja de qualquer que seja moeda, criptomoeda. Só para tentar juntar isso tudo com o macro, que acho que é importante, é que você junta esse lado tecnológico, o lado de fugir de governos, o lado de ser uma reserva de valor, e como é que você determina o valor disso, né? Inicialmente, assim, poxa, todo mundo correr para isso, o valor, né, de uma quantidade limitada de criptomoedas é que o valor dela sobe. Só que... Desculpa. Como os juros no mundo estão subindo e essa liquidez está enxugando, quanto mais altos os juros em dólar, né, ou em qualquer outra moeda, menos à vontade você tem de tomar o risco de cripto, porque cripto não te paga juros nenhum, né? Não tem uma curva de juros do cripto. Então, não tem um banco central do cripto que vai te pagar mais dinheiro só por você estar em cripto. Versus existe isso com todos os governos e todas as outras moedas. Então, o custo de oportunidade, quando os juros no mundo é zero, o custo de oportunidade de você estar no cripto é zero. E aí você vai gerando cada vez mais e mais demanda. Só que se os juros no mundo sobem, o custo do cripto, né, de estar no cripto sobe também, custo de oportunidade. Então, você acaba... É interessante, né, porque eu estava falando isso com um dos meus economistas lá no Ibiúna. Ele adorava economizar em Bitcoin. Aí eu falei para ele, olha, os juros no mundo vão subir, acho melhor você vender. Ele falou, não, eu gosto muito, deixa minha poupança aqui. Eu falei, não, vende. Isso, assim, estava em 50 mil. Aí foi para 60. Ele, olha, viu? Eu falei, não, vai cair. E quando cai, não cai pouco, né? Cai entre 80% e 90%. Se cair 80% desse nível, assim, da alta, vai bater em 20 mil. Se cair 90%, vai bater em 10. Aí ele falou, tá bom. Aí quando chegou no 40, ele vendeu. No 40 mil. Aí, na semana passada, poxa, muito obrigado, você tem falado que ia cair. Caiu para 18 mil, né? 17 mil, se não me engano. Então, assim, tem esse contexto, eu acho, da liquidez, que é bem importante entender, que as pessoas acham que estão protegidas por ter Bitcoin. Mas acho que tem, da mesma maneira que tem aquele contexto externo afetando o Brasil, tem um contexto global, né, de liquidez global, que vai afetar o preço do Bitcoin também. Acho que é muito
importante. Porque ao mesmo tempo, assim, quando tu acha que os juros estão acima do patamar mundialmente, tende no futuro uma reacomodação e aí ela também talvez se posicione, se não for a 60, né, mas que também não seja nos 17. Então, a gente está no meio do movimento, né? Isso que me parece, assim.
Sim. Pode até ir acima de 60, né? O que você nunca sabe da cripto, né? Porque cripto tem uma questão de confiança gigantesca, né? Você nunca sabe qual é a cripto que vai estar fazendo, né, o, vamos chamar de sucesso daqui a 5, 10 anos. Então, assim, você vai acertar essa cripto? Você vai conseguir investir na cripto, certo? Né? Essa é uma incerteza muito grande também. Assim, tem muita gente que, ah, não, o Ethereum é muito melhor do que o Bitcoin, não tem por que investir em Bitcoin. Então, assim, esse acompanhamento é um acompanhamento de um detalhe que eu não faço, até pela essa minha visão mundial de liquidez, etc. Até eu deveria começar a fazer, dado que alguma hora vai dar essa chance, como você falou, de comprar de novo, porque vai voltar a subir de novo. Mas eu não consigo te dizer nem a partir de qual ponto vai voltar a subir e nem para onde vai voltar a subir, mas que vai voltar a subir alguma hora vai.
Mas mesmo assim, quando a gente ouve mercados, o pessoal falava, olha, é algo para se investir 2%, 5%, não é para...
Não exagera, né?
Não exagera. E até me chamou a atenção, eu li no Estadão de ontem, né, no Estado de São Paulo de ontem, e que estava falando de El Salvador, né? Porque El Salvador, é claro, não é primeiro mundo, mas é um país que adotou Bitcoin como moeda nacional, que agora estão com um problema ali, porque estão com falta de reserva, essa queda gerou falta de reserva, né? Está faltando dinheiro lá, efetivamente, na modalidade tradicional, né?
É muito interessante, Adriano, porque El Salvador é um ótimo exemplo, porque é um país, né? Mas são diversas companhias de criptomoedas, né? Que, assim, estão passando pelo seu primeiro grande teste. E o que tem toda semana você lê de algum tipo de companhia da indústria de criptomoedas quebrando, né? Porque são testadas. Então, assim, é muito importante para as pessoas que forem investir em criptomoedas entender muito bem onde você está investindo, com quem você está investindo, como é que é aquela criptomoeda, né? Onde, quem são, quem está por trás dela. Teve uma que não tinha, eles diziam que tinham, não iam explicar quantos milhões de dólares tinham por trás da moeda, foi lá, foi descobrir que não tinha os milhões de dólares que era necessário para fazer o backing da moeda. Então, assim, tem muitas... peculiaridades que acho que são muito importantes entender de cada um desses investimentos. Acho que para todo investimento que você faz na vida, né? Se você não entende os detalhes, peculiaridades, acho que o risco é grande, né? Então, é sempre interessante ter esse conhecimento mais profundo.
Rodolfo, voltando um pouquinho no tempo, a gente falou um pouco na outra vez lá de popularização da Bolsa no Brasil, né, que estava no movimento de a Bolsa ficar mais popular. E na época, eu não lembro o percentual que tu me disse, mas falasse assim que nos Estados Unidos, aproximadamente 50% dos americanos já tinham o costume de investir na Bolsa, né, e que aqui no Brasil a gente ainda estava longe dessa margem. Como é que a gente está hoje nesse cenário? Assim, a gente continua nessa essa popularização, digamos assim, o volume continua existindo?
Isso deu uma desacelerada, tá, Adriano? Sempre que esses fenômenos de crescimento, de atração por ativos, é sempre quando altamente relacionado ao preço do ativo que sobe, né? Então, quando as pessoas começam a perder dinheiro, então acho que foi até interessante sair no Valor essa semana, uma lista performance das, né, foram 50 maiores empresas da B3, né, no Brasil. E quando você olhava a performance delas nos últimos 12 meses. E quando você olhava a performance das 50 maiores, assim, eram 5 que tinham subido e 45 que tinham caído. Né? Então, aí você começa a ver que, para quem é investidor e está comprando ação, assim, a situação tem sido bastante complicada. Tá? E, obviamente, a situação complicada não gera novos investidores. Então, acho que a nossa situação aí, acho que se qualquer coisa piorou, e acho que o desafio é... Por isso que o desafio fiscal fica maior ainda, né? Porque você vê quando você começa a tomar decisões, como você estava falando do teto de gastos, né? Quando você começa a testar, né, as nossas defesas institucionais, e colocar elas, né, no teste de uma forma que piora o nosso contexto institucional, acho que os nossos ativos brasileiros todos sofrem, né? Então, acho que o nosso desafio é como é que a gente empurra os nossos políticos e governantes para criar esse contexto institucional mais forte, que aí faz a nossa bolsa subir, aí faz a gente ter mais investidores. Então, acho que esse é o nosso grande desafio aí pela frente.
E aí passa também tudo, né? Quem sabe as novas gerações, né? Agora começa uma onda de educação financeira, né? Também o pessoal mais jovem também entrando na bolsa, né? Isso também pode colaborar com uma mudança de cenário futuro nosso, né?
Não, legal. Sem dúvida, acho que isso seria o nosso objetivo final, né? Assim, ter as pessoas. Acho que você fez um ponto muito importante, Adriano, que se as pessoas tivessem mais educação financeira, né? Eu acho que elas sentiriam mais na pele, né? As consequências de políticas boas e políticas ruins, né? E eu acho que essa educação financeira, acho que melhora mesmo as escolhas políticas das pessoas, né? Uhum. Então, acho que isso é uma parte, acho que a gente, acho que, Deus quiser, vai conseguir ter aí um trabalho, né, assim, acho que consequências boas aí para frente desse aumento de conhecimento da nossa população. Né? Então...
Legal. Mas é isso aí, pessoal. A gente está encerrando, Rodolfo, já, né? O tempo passa voando, né? Primeiro, te agradecer bastante aí essa aula que nos deu aí, né, de cenário, né, internacional, nacional, perspectiva de futuro, né? Explicou também agora um pouquinho dessa questão mais digital ali, digamos assim, que é a criptomoeda, esses mercados. E lembrando para vocês, é claro, né, isso não é um podcast de investimentos aqui, né? Como tem vários lá que vão estar discutindo, né? Coloca o dinheiro aqui, tira daqui, bota X% lá, não. Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é trazer conteúdo, e fosse brilhante nisso aí, Rodolfo. Te agradeço muito. E eu queria deixar contigo só uma palavra final, hein? Se tu quiser falar alguma coisa, dar alguma dica, ou o que tu quiseres, de, né? Só para finalizar contigo, e depois vou dar os avisos para a gente encerrar.
Não, maravilha. Eu queria mais uma vez, né, agradecer, Adriano, a oportunidade de estar aqui com vocês, de contribuir aqui com vocês. Para mim é um enorme prazer estar aqui. E se tivesse, acho que, uma mensagem, né, para passar aqui final do meu lado, que acho que eu tentei enfatizar algumas vezes, que a gente fazendo um bom trabalho, acho que institucional de país, né, e tendo a inflação baixa, acho que a gente tem tudo para um dia virar o país do futuro que a gente quer ser, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, no final das contas, né? Então, te agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Sempre um prazer. Legal. Estar aqui com vocês.
Não, nós que agradecemos. Rodolfo, que está no seleto grupo dos que já voltaram no Café com Fé, né? Então, segunda vez aqui. É muito bem-vindo. Então, pessoal, aqui, para quem perdeu o início, né? Então, esse é Rodolfo Barreto, que é sócio gestor da área de fundos macro da Ibiúna Investimentos, né, e que é mestre também em métodos matemáticos e finanças pelo INPA do Rio de Janeiro, formado pela Stanford University, e que nos deu a honra de ter a presença e nos ensinar bastante hoje. Né, um tema que é tão, de certa forma, complexo, né, principalmente para quem é mais leigo e tudo que envolve. Mas uma última pergunta para ti, agora lembrei assim, só por curiosidade. Como é que tu te mantém atualizado, Rodolfo? Qual é a tua uma rotina?
Nossa,
tem jornal daqui, jornal de lá, estudo de balanço, só para ter uma noção mais ou menos da complexidade.
Então, no nosso dia a dia, tá? É que a gente tem um grupo hoje em dia de 6 economistas que trabalham com a gente, né? Mas... do meu lado, e eles, cada um, né, é responsável pela atualização da sua região, né? Então, cada um deles lê, sei lá, coloca aí alguma coisa entre 4 e 6 jornais por região, então a gente lê alguma coisa entre 20 a 30 jornais do mundo inteiro, tá? Todo dia que a gente está tentando entender o que está acontecendo em cada um dos lugares do mundo. Então, a gente lê muito, né? Acho que a leitura é essencial nesse processo, né? E tenta entender, conversando com os experts aí nas mais diferentes áreas, para a gente chegar nas nossas conclusões de como rentabilizar da melhor forma possível o nosso fundo. Acho que é muita leitura, muita conversa, muita discussão, e usar a nossa experiência aí, que todos os sócios lá, todos nós temos mais de 20 anos de mercado, então você junta essa experiência com muito trabalho, então muito suor. Quando você coloca as duas coisas juntas, a gente espera, né, entregar um bom produto aí para os nossos clientes. Esse é o nosso desafio, e a atualização é essa, né, correr atrás. Não tem jeito de fugir disso.
É muito legal, porque além da formação inteira, né, é a dinâmica disso, né? Na verdade, todo dia, né, hoje, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra, lá saiu. Então, já muda. Amanhã, então, diariamente, a gente tem diversas mudanças.
Não, e é
Mas...
incrível, desculpe interromper, mas é incrível porque é muito essa dinâmica é muito interessante, né? Essas mudanças todas, como cada vez cada dia você está vivendo um mundo novo. Então, esse é uma das grandes coisas interessantes desse lado econômico, financeiro, político, né? Assim, não tem de igual, né? Então, é sempre muito divertido.
No mínimo é dinâmico.
Muito, muito.
Mas então tá bom. Muitíssimo obrigado, né? Novamente te agradeço, né? Para ti também, indiretamente para tua família aí que, né, tá cedendo também, te emprestando aí na, né, possa participar conosco ali, né? Então, um grande abraço para todos vocês, né? E muitas bênçãos aí para tua família, né? Padre Rodrigo não pôde falar conosco no início ali, mas mandou uma mensagem para ti que eu já te deixo aqui de, né, de que estava está acompanhando, na verdade, a nossa live. Então, pessoal, então agradeço a todos, né, pelo convite de novo para ouvir todos os episódios, assim como esse aqui, vai estar disponível no podcast Café com Fé, né? E inclusive sobre esse tema, lembro lá que o episódio 30 foi justamente com Rodolfo Barreto, com o padre Rodrigo Hurtado, né, fazendo um mix entre o mercado e o pensamento da igreja sobre isso. Então, para quem assistiu hoje, é bem legal assistir aquela anterior, que vai ser um complemento até conceitual de tudo que a gente viu hoje aqui. E fica o convite também para vocês, né, acompanharem o aplicativo de meditação católica SeedTime, que está com diversos lançamentos em sequência, né, e conteúdo maravilhoso para a gente criar o hábito da oração diária. Então é isso, e fica o convite. Nos encontrarmos novamente na próxima quinta-feira, dia 14 de julho, às 20 horas, aqui no podcast Café com Fé. Muito obrigado a todos que estavam nos assistindo. Obrigado, Rodolfo, novamente. Até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.